Felipe, querido, boa noite, tudo bem?
Boa noite.
Você está me vendo e está me ouvindo?
Tô sim.
Ah, maravilha! Antes de começarmos, quero muito te agradecer pela disponibilidade de você super topar, bater um papo com a gente sobre as suas obras, tá? Obrigada.
Que isso, eu que agradeço.
É a tua primeira live aqui no YouTube?
No âmbito literário, sim. Na parte
Ah.
técnica, né, na minha área do veterinário, já fiz outras participações de divulgação científica, né?
Ah, que bacana. Então, só relembrando aí, se você tiver esquecido, na parte inferior direita da tua tela tem três pontinhos. Se você quiser compartilhar com quem você quiser, é só clicar aí e mandar o link para grupo, para pessoa individual. Fica à vontade, tá?
Ah, legal. Valeu.
Se você for compartilhar, avisa que você trava. Ele travou?
Só voltando aqui. Eu fui compartilhar e cair, não é isso? Você viu o
Não,
que
não, não.
aconteceu?
Não, não, não. É assim mesmo. Você não cai, não. Você trava. Por isso que você. Só me avisa se você for compartilhar, que aí você trava aqui, mas depois você volta.
Ah, é bom compartilhar agora, então, antes de a gente começar a conversar, né?
Então, compartilha. Nosso
Mais
autor
alguma
vai.
orientação?
Não, você tem alguma dúvida?
Não, manda ver, vamos lá. Deixa eu
Muito
compartilhar então alguns grupos aqui.
bem. Deixa o nosso autor compartilhar o link. Vai dar uma travadinha, que é bem normal, tá?
Vou congelar aqui, vou congelar aqui.
Isso. Enquanto ele compartilha, quero lembrar aí para o pessoal que as antologias estão abertas. Uma sobre Machado de Assis e a outra sobre saúde mental. Então já corre lá no meu direct, MoniqueMM18, para vocês se inscreverem ou pelo WhatsApp, tá?
Tô de volta.
Muito bem. Felipe, você é Luiz Felipe. Eu posso te chamar só de Felipe?
Pode, fica à vontade.
Muito bem. Você é de qual lugar do Brasil?
Eu sou de Vila Velha, Espírito Santo.
Ai, sou louca para conhecer Vila Velha, gente. Dizem que é um lugar bem legal. Tá no meu roteiro. Vamos ver se eu consigo ir esse ano. Conhece o Rio?
Conheço, tenho parentes aí, inclusive na minha obra ele menciona muitos bairros, né, muitos locais do Rio de Janeiro
Você é carioca, não, né?
aí. Eu sou de Volta Redonda, sou fluminense.
Ah, eu sou da Tijuca. Conhece?
Conheço, conheço.
Tudo pertinho. Quando voltar ao Rio, mande mensagem para a gente tomar um café, tá?
Ah, vamos combinar assim.
Ai, que maravilha! Eu estava dando uma olhada aqui, Felipe. Quantos livros você tem publicados hoje?
Ah, de verdade, assim, por uma editora, eu tenho um que se chama A Viagem do Pinguim, pela Caravana Grupo Editorial. Antes disso, eu fiz algumas experiências com autopublicação, né, no Clube de Autores, Wikilap, Amazon. E aí a gente tem um universo raimundiano, a gente chama, né? Que é o universo de O Idiota do Meu Coach.
Ah, não, mas espera aí. Quando você fala que tem uma obra publicada oficialmente de verdade, né, que é por uma editora, as outras publicações não são de verdade?
Ah, no nosso caso, não. Em qual autoria, né? Eu e meu amigo Diego Batista. E a gente não fez uma revisão, sabe? Muito profissional. A gente não teve aquele cuidado. Sei que tem vários autores que fazem autopublicação, mas que eles têm todas as etapas, né? Bem profissionais também. Mas não foi o nosso caso, né? A gente fez esse livro regado muito álcool, muitas bebedeiras. E a gente publicou de qualquer jeito. Então, pra gente é uma grande brincadeira, né?
Maravilha! Qual o nome do teu amigo?
É Diego Martins Batista. Ele é um artista, assim.
Diego Martins.
Mas ele é muito tímido.
Que sensacional! Então, para a gente conhecer essas obras, porque eu quero conhecer tudo. Eu estou vendo aqui que você tem O Idiota do Meu Coach. Adorei esse nome, gente. Lições para a Vida, por Raimundo Marques. A
Esse é meu
Viagem.
preferido.
A Viagem do Pinguim, que foi pela Caravana. Aliás, uma ótima editora, tenho visto trabalhos belíssimos da Caravana. E O Psicotrópicos de Capricórnio na Ilha da Trindade. Ilha da Trindade que você fala é o quê? Aqui em Paraty?
A confusão é muito comum. Não, a Ilha da Trindade é uma ilha vulcânica, é o único território vulcânico, né, do Brasil. Fica a 1.200 quilômetros da costa. E ele fica em linha reta a leste do Espírito Santo, de Vitória, daqui onde eu moro. Então, ele teoricamente, ele é um território capixaba, né? Ele pertence ao Espírito Santo. Mas, na prática, o primeiro distrito naval da Marinha, que ele é responsável por guarnecer a ilha, ele parte do Rio de Janeiro, né? Primeiro distrito naval do Rio de Janeiro. Então, ele culturalmente, ele é muito carioca, né? Os marinheiros, os fuzileiros navais que estão lá, geralmente, eles são residentes do Rio de Janeiro. E, de qualquer maneira, assim, é uma ilha que ela não é visitada normalmente. Você não pode desembarcar nela. Tem pessoas que se aventuram em veleiros, né? Fazer um cruzeiro, fazer uma viagem numa embarcação, chega lá, avisa a marinha, vou ficar fundeado aqui perto, tá? Mas elas não podem desembarcar. Só quem desembarca são os militares e pesquisadores autorizados, e que tem que pegar uma fila, né? É um processo bem organizado.
Ah, que interessante! E qual dessa... Ah, não, tá. Beleza, então foi um, dois, três obras, gente, como o nosso autor foram produzidas aí a Cachaça e Uma Amizade Verdadeira, porque só amigo verdadeiro embarca nessas loucuras. Então a gente pode dizer sobre isso. O Idiota do Meu Coach, vamos começar com esse livro. Como é que surgiu a ideia do Idiota do Meu Coach?
Rapaz, na época, né, estava em ascensão essa história de coach, e isso foi em 2019, pouco antes da pandemia. E aí a gente se reunia, né, tomava umas cervejas, e a gente foi muito artístico aqui em Vila Velha, né? A gente frequentava eventos do underground, uns shows de rock e etc. E a gente sentiu no coração, né, essa questão de fazer um livro. Então, qual que é a nossa ideia? Apesar dele carregar essa coisa do coach, na verdade ele é um livro boêmio. Ele é sobre um senhor de idade chamado Raimundo Marques, que ele engana, né? Ele se torna coach para tirar dinheiro de um jovem executivo, né? Um otário, um sujeito ingênuo. Ele quer evoluir profissionalmente. E, assim, a grande lição do livro é essa: você tem que procurar crescer por si mesmo, né? Você não pode ter um guru, você não pode ficar escutando qualquer um, né? E até ele concluir isso, no final ele passa por muitas adversidades, muitos problemas, né? Ridículos, porque é relacionado à vida boêmia. Então ele acha que ele está subindo, crescendo profissionalmente, se desenvolvendo, mas na verdade ele só está se enfiando em um monte de furado. E aí, enquanto a gente escrevia esse livro, a gente percebeu que o grande protagonista era o coach, né? Ele tinha que ser o antagonista. Na verdade, o protagonista era o otário e descartável. E o protagonista realmente é o coach, né? É o senhor Raimundo Marques. É um malandro profissional. Por isso que acabou evoluindo para o idiota, pro Lições para a Vida, por Raimundo Marques. Então a gente chama isso de universo raimundiano compartilhado.
Ah, então, porque a gente tem uma outra obra que se chama Lições para a Vida, por Raimundo Marques. Ou seja, o Idiota do Meu Coach rendeu frutos. É uma continuação ou não?
É uma espécie de continuação, mas ele tem uma pegada diferente. O livrinho, assim, o folhetinho, ele é bem fininho, né? Tem poucas páginas. Ele contém algumas lições, algumas experiências do Raimundo Marques, escritas em primeira pessoa. Tá? Desde a fase mais jovem da vida dele, quando ele era executivo, ele evoluiu para se tornar um velho beberrão que passa sua vida no boteco. E aí você tem lições em vários aspectos da vida, tá? Tanto na parte comercial, quanto como lidar com desafetos, e depois como lidar nos seus relacionamentos com a esposa, depois com o filho. É bem interessante, assim, você tira várias lições para a vida. Assim, eu sou apaixonado por esse livrinho que a gente fez.
Ah, muito bem. Eu estou acessando ele aqui no Kindle, porque ele está disponível no Kindle ilimitado para quem tem aí o Kindle ilimitado. E o Idiota do Meu Coach tem esse executivo, né, que o autor falou. Se eu pronunciar o nome dele errado, você me corrija, por favor. É o Hebe. É ele?
É como ele se chama, como ele se apresenta, porque ele tem vergonha do nome dele.
Ah, já temos um meio que complexo aí, né, gente?
É,
tudo
com certeza,
é. Então, o Raimundo Marques, na verdade.
Travou aqui para mim. Ixi.
Não, voltei. É assim mesmo, isso é queda do YouTube. E aí, ele é, né? Ele vai ali fazer um programa de coaching. Então, nos meses de treinamento, ele vai aprender muitas lições sobre sabotagem, invasão de domicílio, autoconhecimento, vendas, enfim, de porta em porta ou de bar em bar, como o autor deixa bem explícito. Mas praticamente nenhuma dessas teorias, desses mecanismos são úteis aí sobre como de fato progredir na vida profissional. Só que eu estou abrindo aqui o teu livro e logo no primeiro capítulo a gente tem a contratação. Fala um pouquinho sobre essa, logo esse início, sem dar spoiler, porque eu também não quero dar spoiler do livro, né, gente? Como é que é feita essa contratação desse personagem que, a princípio, não passa muita veracidade? Ou ele é suficiente para enganar qualquer um?
Não, o velho, ele é muito bom, ele é muito bom. É, essa contratação se dá porque o Reb vê um... Ele procura na internet, vê, encontra vários anúncios de coaches, ele se interessa por esse. E ele pesquisou sobre a vida pregressa do Raimundo Marques. Viu que ele é um ex-empresário de sucesso, mas que ele decaiu na vida, né? Teve problemas com a justiça, com o Tribunal de Contas, enfim. E ele se tornou um senhor boêmio. Mas ele se interessou por essa história e foi atrás, né, do Raimundo Marques. E aí, esse início, a gente se dedicou muito a recriar um ambiente onde ele vive, porque é um bar que a gente frequentava aqui em Vila Velha, né? Que é o bar do... É o bar Paixão do Norte, do senhor Matusalém. A gente praticamente recriou aquela atmosfera maravilhosa. É um bar que você... No Rio de Janeiro, eu acho que é mais comum. É mais comum encontrar, mas aqui no Espírito Santo, não. São aqueles bares que tem um baleiro grande de vidro, que vende cocada, que vende uns doces toscos.
Ai, eu adoro.
Cerveja para criança, à luz do dia, ele não tá nem aí para criança supostamente levar pro padrasto. Sabe? Assim, é aquela coisa mais rústica.
Que tem ovo rosa.
E aí a gente recriou toda aquela atmosfera maravilhosa, que é o pôster das mulheres seminuas. O pessoal recorta piadinha sem graça do jornal e cola ali no mural. Cara, esse bar, ele é maravilhoso. Você vê os pedaços de jornal dele, são amarelos, são da década de 90.
Ai, que maravilha.
Isso é coisa maravilhosa. Meu Deus do céu, você não acha bar assim mais. Você não acha. Você tinha uns no centro de Vitória, aqui no Espírito Santo, mas eles foram meio que modernizados, foram repaginados, perderam um pouco isso. Então esse bar Paixão do Norte, assim, ele era uma coisa que tinha que ser tombada, né? Tinha que ser interditado, tinha que ser tomado do dono dele, pela União, e transformado em patrimônio cultural pela Unesco, e mantido ali, preservado. Não sei o que vai acontecer com ele. Mas a gente recriou essa atmosfera, porque ela realmente era, traz um cheiro da infância, da juventude, daquelas memórias que a gente tinha, né? E a gente situa todo o livro ali. Então, por mais que eles fazem ações na rua, tem acontecimentos, eles sempre voltam para o bar, que é o quartel-general deles, é onde tudo acontece. Né? Então você tem várias receitas também, né? De linguiça, de pudim, de gilózinho recheado, sabe-se lá com o quê, mas recheado. Sabe, a gente tem todas essas questões, assim, é muito legal essa ambientação do livro.
Aqui no Rio você encontra bar assim muito na Lapa. Subúrbio também, mas na Lapa, você chega na Lapa quinta-feira à noite, aquele lugar tá fervendo, você encontra um bar assim. Tem um bar lá de 1926, que eu gosto muito de ir lá, bem em frente aos Arcos da Lapa. Você entra num lugar, você automaticamente se transporta para uma outra década, porque você encontra mais de 10 metros do chão ao teto só de cachaça que talvez vocês nunca tenham visto na vida. As garrafas podem até estar vazias. E eu não duvido nada que elas sejam de 1926, tá? Mas toda aquela atmosfera e aquela mesa de sinuca no meio do bar, gente, é uma delícia aquele lá. Mas...
Sabe uma coisa, em 2005, acho, eu fui aí na Lapa, na época do carnaval, E eu era todo punk, de preto e tal, não sei o que, né? Me achava todo trevoso, assim. No Espírito Santo a gente levava isso muito a sério, né? Que é meio subúrbio, assim, do Sudeste, né? Tem gente que nem sabe que o Espírito Santo é do Sudeste.
Acha, é, né? Tem isso também.
E aí eu cheguei, cara, na Lapa, e uma mistura, um caldeirão cultural impressionante, cara. A gente tinha um barzinho encostado ali nos arcos, né? E jogando sinuca, no meio daquele pagode, tocando tudo, surdo, batendo tudo. Cara, tinha os pagodeiros, os funkeiros, e junto com eles um punk de moicano e colete de couro jogando sinuca. E eu falei, cara, é isso, cara. Na verdade, o mundo é isso.
A Lapa é exatamente assim. Você chega em qualquer dia da semana, você vai encontrar o pagode com samba, com punk, com a galera sertaneja. Ali no pé da Lapa tem a galera do candomblé, tá acendendo vela, e logo do lado tem um pagode, é uma loucura. Todas as tribos estão situadas na Lapa. E essa diversidade, ela é muito interessante, porque ninguém, não existe rivalidade nenhuma. Tá todo mundo ali brincando, jogando. O punk que vai jogar sinuca com a Patricinha, que vai beijar o pagodeiro, que daqui a pouco tá dançando rock. E as boates na Lapa, a gente não chamou de boate, né? Mas as casas de show, você escuta o pagode, o rock, o samba e o candomblé um do lado do outro. Você acha que tá dançando... Fala, desculpa.
Não, diga, completo. Eu entrei numa boate, no meio dessa bagunça do samba, que era carnaval, né? Era pra de carnaval. Eu fui no Ensaio da Mangueira também, fiquei maravilhado. Um monte de artista da Globo.
Ah, muito bom.
Mas voltando pra Lapa, aí tinha uma boatezinha com a portinha pequenininha, assim, no prédio histórico. Eu entrei lá e tava... Era um rolê de death rock, cara. Tocando só música gringa, sabe? Death rock. Cara, parece que eu tava sonhando, cara.
É.
Nada fazia sentido ali.
É muito bom. E é isso, a graça é essa. Nada faz sentido na Lapa, mas está todo mundo ali. É uma loucura isso. Bom, voltando um pouquinho aqui na sua história, o idiota do meu coach, eu estou vendo aqui que tem um negócio que eu desconheço. Eu queria que você explicasse. O que, que é o Leão da Nemeia?
Muito bem. O coach Raimundo Marques, ele estrutura o programa de mentoria dele, a pobre vítima dele, né? Baseado nos 12 trabalhos de Hércules. Então, cada missão do mentorado dele, ela é inspirada numa das missões do Hércules, né? De um dos trabalhos do Hércules. O Leão da Nemeia é um dos primeiros, dos mais famosos, né? Era o leão que assolava a região de Nemeia. E aí, no caso, eles fazem uma analogia, né? Que ele tem que neutralizar a ameaça de um cachorro. Cachorro do chinês, da pastelaria chinesa. Então, o cachorro virou o leão de Nemeia, né? E aí, por isso, você já entende o tom do livro. Cada capítulo é o nome de um dos trabalhos de Hércules.
Ah, tanto é que no outro capítulo a gente tem a Hidra de Lerna, não é isso?
Isso aí. A Hidra de Lerna, qual que era o problema dela, né? Cada cabeça que Hércules cortava, crescia outra, né? Ou duas. Então, assim, o problema é que você tentava destruir, ele só aumentava. E aí, nesse capítulo, o problema do dono do bar, que é o Clebinho, são os mendigos. Porque ele expulsou o mendigo que estava no bar, só que isso abriu espaço do nicho ecológico para que outros mendigos, em maior quantidade, frequentassem as redondezas do bar. E aí, isso fizeram analogia com a Hidra de Lerna. Então, a missão dele nesse capítulo é trazer de volta o mendigo original.
Que interessante, depois eu vou procurar essas histórias. O Renan tá aqui, eu acho que ele é conhecido seu. Caramba, como as coisas mudam e o ser humano sempre tem o poder de se adaptar. Hoje podemos ver o nosso nobre escritor, Maiorga. Qual é a origem desse teu sobrenome?
É hispânico, é da Espanha, né? Na verdade, eu sou, por parte paterna, eu sou descendente de bolivianos. Eu sou o primeiro a nascer no Brasil. Então, Maiorga veio da Espanha, foi para a Bolívia, da Bolívia veio com a gente para cá. Mas tem outros Maiorgas no Brasil aí.
Que maravilha. E aí ele fala, o nosso escritor utilizando um fone para não dar retorno nas lives. Parabéns. Eu acho que está sacaneando, eu acho.
É, teve uma live anterior aí que estava dando retorno, aí ele está sacaneando.
Eu acho. Bom, O idiota do meu coach não tem físico, só tem digital, ô Felipe?
Tem físico, tem na Amazon, tem na Amazon, tem no Wiklap e tem no Clube de Autores. Tá, a gente recomenda pela qualidade o Clube de Autores, em primeiro lugar, que você compre. O livro tá lindo. Daí, da Wiklap também não faz feio, também não faz feio. E o da Amazon a gente não recomenda muito, né? O passivo ambiental gigantesco. Você vai comprar o livro, ele vem lá dos Estados Unidos de avião.
Bem mais caro.
E aí, gerando um passivo ambiental gigantesco, né? Queima do carbono e tudo mais. Sendo que você poderia produzir ele no Brasil. Você economizar 10, 7 reais, poxa. É melhor comprar na Wiklap ou no Clube de Autores. Tá, mas ele tem nas três plataformas.
Muito bem, eu vou botar o link para vocês aqui no site do... Ai, deixa eu abrir aqui. Aqui na live para vocês. Porque aí quem quiser acessar, é só dar uma clicada aí que vai cair na frente do livro. Fora essa obra do autor, O Idiota do Meu Coach, ele tem As Lições para a Vida, o Raimundo Marques, que ele mencionou, A Viagem do Pinguim. Você falou que essa é a tua obra favorita?
Não, a Lições para a Vida, por Raimundo Marques. Minha obra preferida, eu tenho muito carinho por ela.
A Viagem do Pinguim, que você mencionou, ela fala sobre o quê?
A Viagem do Pinguim é muito legal. Eu sou médico veterinário, trabalho com animais marinhos. Trabalho com pinguins, tartarugas marinhas, aves marinhas, gaivota, etc. E aí a Viagem do Pinguim, você se coloca no lugar de um pinguim. Você vive, né? Você vivencia toda a história do livro do ponto de vista do pinguim. Entendendo como é que ele nasce, como é que ele vai para o mar lá na Argentina, os perigos que ele enfrenta no mar, a pesca predatória, né, a falta de alimentos... E aí como é que ele encalha no Brasil, debilitado, como é que é o processo de reabilitação, tudo que ele passa até ser solto e retornar para o mar. É uma obra mais infanto-juvenil, ela é menos ácida, menos sarcástica, né? E aí ela tem mais um objetivo de conscientizar, né? De trazer essa percepção para as pessoas.
Ah, que interessante. Agora, você escolheu o pinguim, né? Poderia ter sido qualquer outro animal. O pinguim é seu bicho favorito?
Cara, o pinguim é porque tem uma história com o pinguim, né?
Ah, eu sabia.
Quando eu era estudante, eu sonhava, assim, de veterinária, né? Eu já achava muito legal. Poxa, o pinguim é um bicho muito bacana, né? E aí eu fazia uma bagunça no Orkut. A gente fazia um monte de comunidade besterol. Pinguins voam. Né? Tinha uma comunidade que não fui eu que criei, mas era assim, eu quero abraçar um pinguim. E eu tava lá, a gente agitava e fazia... Enfim, gostava muito do bichinho. E aí eles começaram a encalhar em massa no Brasil inteiro em 2008. E aí eu fui voluntário nas mobilizações que tiveram aqui no Espírito Santo, né? Mas foi no Brasil inteiro isso. E aí a gente viu muitas problemáticas assim, no atendimento a eles. Porque é muito prejuízo financeiro. O pinguim ele come 1 quilo de peixe por dia. Então se você tem 100 pinguins vivos ao mesmo tempo, é muito peixe para você fornecer para eles todos os dias. E aí a gente vê que ao fim da temporada, os agentes, as instituições que tinham atuado nisso, elas não queriam atuar na próxima. Porque você tinha uma constância, tipo assim, ah, um ano foi 60 pinguins, outro ano foi 100, esse ano foi 400. Você nunca sabia como é que ia ser. E aí passamos por isso com apenas 4 pinguins, tivemos muitos problemas em 2009. E em 2010, com 30 pinguins, assim, vivos ao mesmo tempo, né? Mas na verdade foram 100 e poucos no total, a gente acabou fundando uma ONG, fundamos uma organização chamada IPRAM. Eu atualmente sou o diretor-presidente do IPRAM, e a gente fundou essa organização para prestar esse atendimento aos pinguins, para assumir essa demanda perante o poder público. A nossa intenção era, olha, estamos aqui organizados, com pessoa jurídica, mandem dinheiro para a gente atender os pinguins. Na verdade, a gente nunca recebeu dinheiro público, eles não mandaram, e a gente teve que se virar prestando serviços para a indústria. Então, na verdade, a gente vive da prestação de serviços para o setor privado, com esses serviços, a gente reabilita os pinguins. Então, até hoje, a gente trabalha com pinguins, né? Ano passado, a gente estava aí, reabilitando e soltando pinguins. Então, com esse histórico todo, né, tentando sensibilizar as pessoas, as crianças, principalmente, eu escrevi esse romance, né? Infanto juvenil é curto, né? A Viagem do Pinguim, para que as pessoas entendam como é estar no lugar do pinguim, o que ele sofre até chegar aqui. É muito comum que uma reportagem, né, uma matéria jornalística, ela faça graça de situação. Olha, esses pinguins chegaram, não sei o quê. E, na verdade, é uma história de sofrimento. Né? Os bichinhos se ferraram pra caramba pra chegar aqui. E chegam todo comido, com os pés devorados por pequenos peixes. com lesões. Ano passado, por exemplo, um dos pinguins chegou com uma mordida de tubarão charuto no pescoço.
Ai, coitado.
E aí ele sobreviveu, a gente fez a cirurgia nele e ele foi solto. Ele recebeu até transfusão de sangue, foi reabilitado e foi solto. Então, pra gente, assim, é uma satisfação muito grande, porque 10 anos atrás isso não existiria aqui, né? Era uma coisa mais, assim, improvisada, muitos bichos morriam. E, a gente não
e tem muito documentário, ali. Tem muito documentário, né, Felipe, falando sobre os pinguins, a importância deles dentro do meio ambiente, exatamente essa saga deles de um lugar para o outro. Eu assisti alguns, caramba! Esse livro eu estou procurando aqui na Amazon e não estou achando.
Não, ele tem digital? Não, ele não tem digital. Na verdade, a gente, com a editora, a gente forneceu o digital para a plataforma. Plataformas da cultura oceânica, né? Instituições que elas fornecem para as escolas. Mas isso é um sistema mais fechado. Ao público, assim, a gente não disponibilizou a versão digital dele. Então a pessoa tem que comprar a versão física no site da Caravana. Tá?
A Caravana. Ah, que é a editora, tá, gente? Editora Caravana. Lá vocês vão conseguir. Agora, além desse também, o autor tem Psicotrópicos de Capricórnio na Ilha da Trindade. Adorei esse nome. O que você traz nesse livro?
Rapaz, esse livro. Ele é sobre uma pessoa disfuncional, né? Uma pessoa emocionalmente instável, uma pessoa que ela se apoia, ela depende muito de psicoativos, de um suporte assim, para ela fugir da realidade. E ela é um jornalista. E aí ela, por acaso, ela é enviada para fazer uma matéria na Ilha da Trindade. Então ela vai ficar ilhada com 30 fuzileiros navais e marinheiros, né, 30 militares, ao longo de 2 meses. E essas interações entre as pessoas, né, geram situações curiosas, geram reflexões. E algumas situações também bem complicadas, porque essa pessoa ela não se adequa, ela não se submete à autoridade, e ela faz algumas besteiras. E nisso, nesse processo inteiro, você vivencia uma invasão extraterrestre no planeta Terra. Espaçonaves começam a pairar por cidades no mundo inteiro. Então isso afeta também, né, o desenrolar aqui dos personagens, das situações que eles vivem.
Essa tua personagem, ela é feminina?
Não, eu falo, a personagem, mas é um homem.
É um homem. Qual o nome dele?
Ah, eu não vou falar o nome dele, porque o nome dele é revelado no fim do livro.
Ah.
E ao longo de todo o livro ele é chamado por apelido, porque na Ilha da Trindade todo mundo te chama de apelido.
Então, lá,
por exemplo, eu estive na Ilha da Trindade quando eu era estudante, então isso, né, me inspirou a escrever, a ambientar. Meu apelido lá era Tartaruguinha, porque eu sou mais novo e sou baixinho. E o meu colega era o Tartaruga. Era Tartaruga e Tartaruguinha.
Entendi agora. Agora você falou aí da inspiração, você tocou num ponto interessante, porque as tuas obras elas vão se diversificando. Você traz ali um bohemio, você traz um coach, você fala sobre pinguim, você aqui já tem uma outra dinâmica. O que te inspira a escrever? É o cotidiano? É a profissão? É algo que você lê, ou uma série que você vê? Inspira a produzir, Felipe?
Assim, os detalhes, né, da construção de cada livro, a gente rouba, né? Todo escritor ele é um ladrão de histórias, de pessoas humildes que não têm capacidade, né, de colocar no papel, de escrever a própria história às vezes. Você tá lá no bar, de canto de ouvido, você escuta coisas curiosas, você entra no seu livro, mas aquela pessoa, coitada, né? E você não paga nenhum direito autoral para ela.
É verdade.
Mas a essência, o que me move a escrever? Todas elas são surtos de inspiração. Exceto o idiota do meu coach, que ele realmente foi uma coisa planejada, a gente estava bebendo, vamos escrever e tal. E foi uma coisa meio planejada, o resto foi realmente uma descarga de inspiração. Tá? Então, a questão do pinguim foi também, fui escrevendo numa tacada só, e ficou guardado, estava guardado ali, eu achei que nunca ia usar nada para aquilo quando eu vi o edital da Caravana e mandei e foi aprovado. Lições para a Vida, por Raimundo Marques também. Começaram a vir assim, ó, quase que foi psicografado. Raimundo Marques é um personagem que ele virou uma coisa real. Ele existe no mundo paralelo, né? E aí fui psicografando os ensinamentos que ele ia me dando ali, uma coisa que coisa de doido.
E você falou que é sua obra favorita, né?
Ela é, porque o Raimundo Marques, ele é aquele tio que ele fala sem pensar, e às vezes ele está, claramente ele está errado, mas ele não vai baixar a cabeça, ele não vai dar um passo para trás, ele vai manter aquela posição errada, equivocada até o final. E ele dá conselhos horrorosos às vezes, né? E é muito interessante ver o ponto de vista dele em relação a algumas questões que a gente, certamente, diante dos mesmos desafios, nós responderíamos de uma maneira mais sensata, mais conciliadora, né? Mais ponderada. Mas com o Raimundo, não. Com o Raimundo é sempre do jeito mais complicado, mais doido. Então eu gosto muito dessa obra. E o Psicotrópicos também. Psicotrópicos de Capricórnio, né? Ilha da Trindade. Eu escrevi em 2 meses, quando eu fiquei sabendo que ia ser pai. Eu fiquei sabendo que meu primeiro filho ia vir. E aí eu comecei a pensar, olha, eu não vou ter tempo de escrever quando ele chegar, vou me dedicar ao bebê, vou ter muito trabalho, não sei o quê, e vou ter que conciliar com minha atividade profissional, não sei o quê. E eu falei assim, eu escrevo agora, eu não escrevo nunca mais. E aí todo dia de noite ou de manhã cedo eu pegava e saía escrevendo num surto, assim, de inspiração. E aí depois, ao longo de 1 ano e meio, ou 1 ano mais, eu fui fazendo pequenos ajustes, consertando aqui e ali, apagando alguns trechos, né? E aí eu submeti para algumas editoras, todas foram negando, uma delas respondeu com algumas críticas muito boas, e aí eu considerei aquelas críticas, então apaguei extensos trechos do livro, simplifiquei um pouco algumas coisas, e aí voltei a submeter, e aí já foi uma resposta mais fácil, uma resposta melhor. E aí a Ópera Editorial acreditou no livro e pegou ele para publicar.
Ah, que legal! Tanto é que o link, gente, tá no Instagram da Ópera Editorial, lá do nosso autor. Fala pra gente qual é o teu Instagram, Felipe.
É @escritormaiorga. Maiorga com N de Maria e Y de Iete, o abominável Homem das Neves. Maiorga.
Depois eu vou marcar ele também no Instagram, tá, gente? Agora, as capas dos teus livros foram produzidas por você. Os livros que foram produzidos pela editora, você teve ali uma participação na produção? Como é que foi isso?
Todas as capas eu fiz, todas as capas. Da autopublicação é óbvio, né? Então, fiz as capas do Jota do Meu Coach, do Lições para a Vida. Esse senhor idoso aí na capa do Lições para a Vida sou eu, inclusive. Coloquei no aplicativo de envelhecimento digital.
Mentira!
Apaguei a tatuagem do peito e coloquei nas manchas do braço.
Eu nunca, se você falasse, nunca que eu ia deduzir algo assim. Mentira!
Aí as capas das editoras também, tanto do Pinguim quanto do Psicotrópico, de Capricórnio.
Ficou muito bom, porque na capa dá para ver que agora eu ampliando aqui, dá para ver que o rosto realmente que foi modificado, enfim. E tem um selo, gente, que é muito bom, que fala o seguinte, coach de vida, alcoólatra, botafoguense, vice-campeão em Totó, ex-empresário e ex-marido. Isso é um marketing muito bom, gente. Isso define o Raimundo?
Isso define o Raimundo. E às vezes, quando a gente está escrevendo, descrevendo ele, a gente ainda coloca assim, ex-celionatário.
Ai, que maneiro isso. Agora, a gente encontra muito o Raimundo em bar, né? Vocês produziram ali uma das obras no bar e a gente vê muito Raimundo em bar. É só sentar para tomar uma cerveja gelada que a gente encontra alguém similar a um Raimundo desse da vida. Eu adorei esse selo, gente. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal a capa.
Mostra aí.
Olha aqui, é o nosso autor envelhecido. Olha aqui, deixa eu tentar abrir. Olha isso, gente. Lições para a vida. O selo aqui, ó. O Raimundo Marques. Sensacional. Agora, ô Felipe, qual foi o espaçamento de uma publicação para outra? Teve muito tempo? Foi um tempo maior? Você publicou um livro num ano, outro num outro? Como é que foi isso?
Difícil dizer. Eu acho que o Jota do Meu Coach é de 2019. E aí teve a pandemia, a gente ficou ocioso, aí começou a fazer o Lições para a Vida. A Viagem do Pinguim de 2020... Assim, era para ter sido em 2022, a gente teve alguns atrasos. E aí a gente combinou de lançar na temporada de Pinguins. Então a gente lançou em 2023, ano passado. E agora Psicotrópicos, 2024. Seria um espaçamento de um ano e meio, geralmente, entre uma obra e outra, né? E é complicado porque no momento eu não estou escrevendo nada. Então é possível que eu entre numa... Que eu acabe ficando muito tempo agora divulgando Psicotrópicos, né? E não ter nenhum lançamento no próximo um ano e meio.
Ah, mas por quê? Você está em bloqueio?
Não, porque eu fiz o segundo filho. Eu não tenho mais tempo de escrever, não tenho mais tempo.
E agora
o que é
Palmeira.
Que eu tenho feito agora? O que eu tenho feito? Eu tenho pego contos bem antigos, de 2018 para trás, assim, que eu tinha engavetados, dei uma melhorada neles, né? Sempre dá para melhorar, amadurecer. E aí eu comecei a mandar para a revista Literatura Fantástica, que é uma revista assim, que ela lembra muito a Wade Days, né? que o autor do Conan mandava as histórias dele. Então, assim, das revistas brasileiras de contos, eu acho que é a melhor. Ela é sensacional, ela é vendida muito baratinha na Amazon. Quem tem um Kindle ilimitado já tem ela de graça, já pode acessar. E tem contos, assim, os melhores contos de fantasia, ficção científica, terror, né?
Ou de
aventura épica, estilo Conan, sabe? Era o Iboriano, coisa assim. Eles têm também uma revista só disso. E eu recomendo muito quem gosta disso. Então eu tô mandando esses contos pra lá e já tenho 3 para publicar nos próximos meses que eles aceitaram. Eu mandei 4, 3 foram aceitos.
Mas como isso se fosse uma antologia, não?
É como se fosse antologia de conto, né? Ele lança 2 ou 1 por mês. É bem interessante essa revista. E aí, mas isso vai acabar também, porque minha participação, porque eu tô esgotando os meus contos. Eu ainda devo ter uns 5, talvez, não são muito bons, não sei se serão aceitos. E aí também já não consigo sentar e produzir muita coisa. Então tenho me dedicado, né? Em algum tempo, em 1 ano, 2 anos, vai estar mais fácil, talvez eu volte a escrever. Mas por enquanto eu estou com 2 filhos pequenos, é bem complicado.
Pois é, isso que eu ia te perguntar. Porque antes, né, de você ter o primeiro filho, e é mais fácil você se dedicar à escrita, até porque você não é escritor, você não vive disso, você tem uma outra profissão, você é veterinário. Como é que você, antes de ser pai, equilibrava essa tua vida de produzir obra literária e trabalhar na tua profissão como veterinário? E agora, com o segundo filho, você tem algum planejamento de estar equilibrando essas 3 funções, né? Pai, veterinário e escritor, tirando o fato aí de, eu não sei se você é casado, mas marido, né? Então são 4 funções.
Cara, a conciliação é administrando o tempo do sono, né? Então geralmente eu escrevia de madrugada. Vinha aquele surto, aquela inspiração, e eu levantava na cama de madrugada e pá, escrever. Ou acordava mais cedo, acordava às 4 da manhã e ia escrever. O melhor horário é de manhã cedo. O melhor horário é você acordar bem cedinho e escrever, porque o cérebro seu tá novinho em folha. Mas hoje em dia as crianças já acordam a gente 5 da manhã cedo, então você não tem nem esse espaço também. Criança nova acorda muito cedo, é uma delícia. E agora que o mais velho começou a acordar mais tarde, o mais novo tá aí acordando cedo. Mas eu acho assim, independente do momento, se o surto de inspiração vier, né? Eu vou seguir ele, vou acordar de madrugada, porque é uma coisa irresistível. E você não consegue tocar os seus dias sem colocar aquilo no papel, sem tirar aquilo da cabeça. Então escrever é uma forma de terapia também, né? Você coloca nos personagens algumas coisas, sentimentos que você não sabe nem expressar. E aí depois que você escreveu, você lê aquilo, você começa a fazer uma autoanálise. Aí você fala, então talvez eu esteja meio grilado com aquilo, com isso. É uma terapia.
Exatamente. Eu falo que é uma ferramenta extremamente eficaz para colocar para fora conflitos, sentimentos. Você vai criando personagens e colocando neles coisas que você quer falar, que você quer expressar. E quando vê, ele ganhou uma vida ali, você escreve um livro e joga para o mundo e as pessoas leem um pouco de você. Isso é extraordinário. Agora, eu vi que você tem boas referências literárias. até pelas menções que você fez durante o nosso bate-papo. Eu costumo dizer que antes de sermos escritores, nós precisamos ser bons leitores. Como é que é a tua relação com a leitura, Felipe?
Eu já fui mais leitor, né? Quando a gente é pai, a gente faz o que dá. A gente não faz o que é ideal, a gente não faz tudo o que a gente quer, a gente faz o que dá. Mas até então, quando eu pensava só em mim, né? Quando eu só tinha que me preocupar comigo mesmo, ou com minha esposa, né? Com meus pais familiares. Eu sempre li muito quando criança, eu gostava muito de coisas assim. Como é que eu posso dizer assim? Eu sou uma pessoa que fui criada na igreja e me afastei, né, com o tempo, assim. E aí eu até flertei e falei assim, puxa, será que eu tô errado? Aí quando começou essa onda bolsonarista, eu falei, nossa, a melhor coisa que eu fiz foi sair da igreja. Realmente é uma coisa muito contaminada. Mas eu sou uma pessoa, assim, desde muito jovem me envolvi com a parte da esquerda anarquista. Tá? Então eu não sou um cara que gosta de comunismo, stalinismo, tá? Mas eu comecei jovem, né, Proudhon, Bakunin e tal. Mas aí eu fui para uma ala mais cristã do anarquismo, porque as pessoas acham absurdo. Não é absurdo, cara. O anarquismo cristão é muito mais antigo que o anarquismo sindicalista. Né? Então, da linha de Jack Zelu, o próprio Tolstói, as pessoas acham que Tolstói era só romancista, Tolstói era um cristão anarquista. Né? E fui para essa linha. Existem vários autores, tem toda uma cultura assim, anticlerical, que mostra os defeitos do cristianismo institucional, que não tem nada a ver com a igreja primitiva, de como o cristianismo era no início. Né? E disso, além dessa parte técnica, então eu sempre gostei de livros com essa pegada humanista. Então, desde criança, o que me tocou, me fez chorar, foi Cyrano de Bergerac, Viagens de Gulliver, por incrível que pareça, Robinson Crusoe. Então, assim, essas obras me fizeram chorar criança, cara, pré-adolescente, assim, me tocaram. Né? Sempre tive essa questão. Conforme a gente cresce, né, a gente fica muito duro, a gente... O coração endurece, a gente começa a se importar menos, a gente começa a fazer o que dá, né? Principalmente quando a gente tem filho, a gente sobrevive, faz o que dá, e a gente vai ficando um pouco mais cru. Ultimamente, o que eu tinha lido nos últimos anos, assim, eu estava lendo quadrinhos, graphic novels, né? Quadrinhos maduros. Então, eu comecei a comprar um monte de coisa do Mobius, aquele artista francês, né? Que fazia ficção científica, coisa meio lisérgica também. Eu gosto muito do Lois, eu tenho o Peter Pan, uma versão bem adulta do Peter Pan, bem pesada também, bem interessante. Eu comecei, né, sem filho, jovem adulto, sem dinheiro, que vou comprar quadrinho caro. Então eu comecei a comprar quadrinho caro, comprei toda a coleção do Sandman, né?
Nossa!
Tô apaixonado por Sandman.
Gente, porra, isso é muito bom. Sandman é muito bom.
E é isso, eu tava nessa vibe assim, muito bem, muito recreativa, né? Já não tava muito mais... Ai, vou mudar o mundo, vou ler. Ah, foda-se, eu vou me divertir, vou pegar coisas de entretenimento, né? Umas coisas assim. Aí, isso que eu tenho na minha biblioteca agora é isso, quadrinhos, algumas coisas mais antigas. Biografias, né? Biografia do Tolstói, biografia do Jack London, Corto Maltese, tudo que estava lançando Corto Maltese, estava comprando. É isso.
Referências aí bem legais. Agora, você como escritor... independente, escritor de editora, você conhece aí os dois lados da moeda. Qual foi ali o momento mais desafiador da sua carreira de escritor até agora? Ou você não vivenciou isso? Para você foi tudo super tranquilo?
Não, foi super tranquilo, super tranquilo. Às vezes eu vejo na internet uns BOs assim, dos escritores que estão brigando com a editora porque ela atrasou o prazo de publicar o livro, porque ela atrasou não sei o quê, porque não sei o quê, ele cancelou, achou melhor cancelar tudo, aquele BO, e prestando contas para meus leitores. Tal. Cara, eu fico assim, velho, esse pessoal está brigando por pouca coisa. Porque eu sou gestor de uma organização sem fins lucrativos, a gente tem 15 funcionários. Né? A gente, assim, é uma instituição grande, com 14 anos de existência. Assim, eu só lido com dificuldades, conciliando vontades diversas de atores diferentes todos os dias é uma merda, entendeu? Tanto internamente, entre os funcionários, às vezes, quanto externamente, entre o cliente, ou entre um órgão licenciador, uma negociação, que prometeram uma coisa agora querem pagar menos, etc. Assim, eu vivo tanto estresse, tanta coisa pesada. Pra mim o mundo literário é uma delícia.
É uma delícia.
Ah, o livro atrasou um ano. Não tô nem aí, entendeu? Igual o livro do Pinguim. O Pinguim, pô, ele vai sair numa época meio ruim. Vamos segurar pro ano que vem, pra lançar bem na época da temporada do Pinguim, que aí já fica melhor pro marketing. Vamos. Segura. Então, assim, eu tô nem aí. Pra mim é uma delícia. Eu tô maravilhado. Eu recebi hoje o miolo do Psicotrópicos. Tá com 200 e poucas páginas, tá com umas ilustrações maravilhosas.
Assim, não, mas ele já foi publicado, não já? Ou não?
Não, vai ele tá ser em pré-venda. Agora. O Psicotrópico tá em pré-venda. E aí eu vou levar uns bons meses antes de fazer um e-book, pra gente incentivar a venda do livro físico, porque ele tá maravilhoso. Tá uma obra assim, linda, que o pessoal vai ter orgulho de ter na estante. E aí, assim, você vê, tem ilustrações internas que... você vê assim, poxa, eu não faria assim, eu faria diferente, mas do jeito que esse artista fez, tá lindo, tá maravilhoso. Então hoje em dia eu amadureci pra trabalhar de uma forma colaborativa. Na minha própria instituição, você começa fazendo tudo você, sozinho. Aí você contrata a pessoa pra fazer aquela parte lá, não quero mais fazer aquilo, não consigo. Ela vai fazer diferente, por mais que você dê as diretrizes. E aí eu já aprendi, há 14 anos aprendi a aceitar isso. E falar, poxa, que legal, a pessoa fez diferente, não é como eu faria, mas tá lindo, tá funcionando, é do jeito dela. E aí eu vou incentivar ela, ó, parabéns, continua assim e tal. Né? Então eu não sou aquela pessoa que fica incomodada, né? E assim, qualquer problema que a gente tiver porventura no processo, pra mim é um problema mínimo, não me incomoda em nada. Então, pra mim tá sendo uma delícia. Pra mim é a melhor parte do meu dia. Às vezes é receber um e-mail de uma editora, de uma coisa, assim, ó, vamos fazer a revisão aqui e tal, e agora? Eu acho maravilhoso isso, eu acho muito legal.
Muito bem. Psicotrópicos, você vai fazer lançamento presencial? Você tem planos pra isso ou não?
Eu não sei, não sei. Eu me isolei um pouco das interações sociais, né, nos últimos anos, desde a pandemia. Né? Porque eu fiz filho na pandemia, né? Ficou em casa aí. Então, assim, eu não vou mais em rock. Às vezes que eu já passei no rock pra ver, não reconheço mais ninguém. Não sei se eu vou fazer um lançamento físico. Talvez eu tente. Mas assim, hoje em dia tá bem difícil, né? Você sabe que o jovem adulto, né? Você chega na casa dos 30, não é aquela coisa mais, aquela turma de 20 amigos, você vai no rolê, tem um monte de gente, tá? Muda, o perfil muda, né? Então você fica muito mais recluso, poucos amigos ao redor. Se eu fizer um lançamento, cara, as pessoas que eu me relaciono hoje, elas não vão dar conta de lá, vamos dizer assim. Né? Ou estão muito longe, ou até são de outros estados. Então, assim, não sei, ou vai 5 gatos pigados no lançamento. Mas eu vou tentar estudar uma maneira de, talvez, quem sabe, fazer um lançamento do livro físico. Vamos ver.
Muito bem. Você já foi a alguma bienal como escritor ou ainda não?
Não, ainda não.
Esse ano vai ter em São Paulo. Você pretende ir e não vai dar, né?
Não, o meu sonho é na Flip de novo. O que acontece? Uma vez eu fui dar uma palestra sobre pinguins em Paraty e, por coincidência, estava rolando a Flip. Então eu cheguei, e aí eu fui dar palestra, levei minha esposa junto. Então, assim, foi. Era minha namorada na época, né? Foi são memórias maravilhosas. A gente chegou na cidade cheia de bandeirinha de São João. Cada prédio, cada casa histórica, ele tinha uma, né, uma bibliotecazinha, assim, uma livraria. Nossa, e assim, a gente fica apaixonado. Então, eu queria voltar lá um dia, e aí de preferência como autor, né, numa Flip, seria maravilhoso, seria uma experiência ótima. E levar minha esposa de novo, e se desse, ainda levava os moleques também.
Ela é escritora também? Não, né?
Não, ela é veterinária, igual eu.
Veterinária.
E ela é fotógrafa. Ai, ela fotografa gestantes e bebês.
Ai, que delícia! A Flip realmente é espetacular. Ano passado foi sensacional, tanto a Bienal, esse ano vai ter Bienal em São Paulo também, está todo mundo muito animado, é um mercado que está sempre num movimento constante. Encontrar autores é muito bom lá, porque é um network imenso que a gente faz, né? Tanto dá quanto recebe. Então, é sempre muito bom. Agora, ô Felipe, com várias obras aí, 4 obras, uma saindo do forno, qual é a dica que você dá para novos autores? Autores que estão chegando no mercado.
Rapaz, uma dica. Eu acho que não ter pressa. Então, quando a gente fez o Idiota do Meu Curso, a gente foi com muita pressa, com muita sede ao pote. Né? Tem algumas falhas de revisão. A gente até consegue editar na Amazon, tinha editor. Mas dava para tratar melhor, dava para amadurecer os trechos, algumas coisas. Então eu vejo algumas pessoas, às vezes, muito apressadas, porque a internet, né, essas plataformas de autopublicação, elas possibilitam uma coisa muito imediata, muito imediatista. E a tentação é grande. Puxa, já escrevi, mês que vem eu vou lançar lá na plataforma, vou começar a vender. E os livros, eles precisam de amadurecimento. Então eu recomendo que se dê um tempo para a obra maturar, igual um vinho, né? Igual uma boa cachaça no barril. Depois você lê ela de novo, depois de uns meses. Dê para algumas pessoas avaliarem, fazendo uma crítica. Algumas pessoas podem falar. Por exemplo, algumas críticas que fizeram ao meu livro, que eu melhorei, né, na Psicotrópico, de Capricórnio, na Ilha da Trindade. Os primeiros leitores beta disseram que tinha muitas descrições da ilha que não faziam sentido nenhum para quem não tinha ido na ilha. Então eu me... Como eu já fui lá e eu sou apaixonado, começaram a escrever. Não, porque aí a pedra vira assim, não sei o que. Cara, quem tá lendo assim, foda-se, meu irmão, não vou ler uma página disso. Então reduz isso aí, resume aí, cara. Vamos pra história aí. A gente quer ver o conflito humano, quer ver o desenvolvimento dos personagens e tal. Dei uma mexida nisso. E as editoras também. Uma editora, ela criticou assim, olha, tem muita discussão política. Isso deixa o livro datado. Né? Isso limita o livro. Se você quer que ele seja uma coisa... mais perene, uma coisa eterna, que se comunica com gerações daqui a muitos anos, diminui um pouco a política. Deixa um pouco mais amplo, deixa um pouco mais vago e tal. Aí resumi ou abrandei vários trechos e outros que eram irremediáveis eu cortei. Cortei mesmo, coisa. Então, assim, e aí ficou muito melhor. Hoje eu vejo e falo assim, poxa, ficou muito melhor. Né? Então, você tem que escutar as pessoas e aceitar a crítica dos outros. É interessante porque você está escrevendo para colocar para fora suas angústias, seus sentimentos. Mas você quer ter leitores, né? Não é você escrever só para você. Você quer escrever só para você, faz um diário, pô. Se você quer publicar, quer que os outros leiam, quer que uma editora se interesse pelo seu livro, escute os outros também. Aceite as críticas, né? E veja como dá para melhorar.
Exatamente. Aceitar as críticas construtivas é muito importante nesse processo de amadurecimento da obra, gente. E é uma dica valiosíssima, tá? Felipe, querido, só para a gente frisar mais uma vez, seu Instagram, @...
Escritor Maiorga.
Maiorga.
Sendo que é com M de Maria e Y de Iete, o abominável Homem das Neves.
Eu vou marcar o autor lá no meu Instagram, MoniqueMM18. Esse bate-papo vai ficar gravado no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Do livro Não Me Livro. Então já se inscreve aqui para acompanhar os bate-papos que acontecem todos os dias com autores nacionais. Felipe, só te agradecer por essas risadas, essa conversa, dizer que você está de parabéns por essa autenticidade, essa sagacidade, essas amizades que topam todo, inclusive escrever um livro bebendo cerveja num bar, eu acho incrível isso. Que outros livros surjam, que você não pare de escrever e que a gente se encontre numa Flip, numa Bienal, em alguma feira literária. Obrigada, tá, querido?
Eu que agradeço aí pela oportunidade, pelo espaço, muito obrigado aí pelo interesse em conversar aí sobre minhas obras.
Muito bem. Lembrando que os livros do nosso autor estão no site da Amazon, em formato físico e digital, e também disponível no Kindle Ilimitado para quem tem acesso ao Kindle Ilimitado. E o outro vai sair agora pela Ópera Editorial. O link também está no Instagram do nosso autor. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois, dizer que amanhã eu volto com mais bate-papo literário. Felipe, um beijo nos seus filhos, na sua esposa. Sucesso, tá, querido?
Obrigado, Monique. Um abração, um beijão.